Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No sexto episódio, iremos falar sobre serviços de saúde. Eu sou o Mitch, sou de São Paulo e eu já dormi no dentista.
Meu nome é Luan, tenho 31 anos, sou do Pará e eu odeio o hospital.
Eu sou a Lili, eu moro no Rio Grande do Sul e eu já fiz 5 cirurgias.
Oi, eu sou a Ingrid Mendonça, moro também no Rio Grande do Sul e eu só tiro foto com careta. Informação de qualidade.
Alerta de gatilho. Tema sensível, incluindo relatos hospitalares.
Nesse episódio, a gente vai falar sobre experiências como paciente em atendimentos de saúde e como características do autismo afetam o nosso atendimento quando a gente vai procurar um profissional de saúde, porque a saúde mental e a saúde física, elas estão sempre conectadas, né, e uma influencia na outra. Então é isso, a gente vai contar experiências, sintomas físicos que a gente achou que poderiam ser doenças ou outras síndromes e que estavam conectados ao autismo. E alguma questão relacionada a como os profissionais nos tratam. Se a gente comenta que é autista, se não, tem algum problema com a questão do toque. Quem quer falar alguma coisa a respeito de experiências como paciente no posto de saúde ou no médico?
As minhas sempre foram horríveis.
Mas o que tornou essas suas experiências horríveis aí?
Sobrecarga sensorial. O ambiente, né? A luz muito forte, o cheiro. Fora que eu já, quando criança, eu quase morri, né? Então, não é muito agradável o hospital pra mim.
Não é muito agradável quase morrer.
Quase morrer não é legal.
Então, eu sempre fui uma pessoa meio doentinha, assim. Os adultos me achavam uma criança meio hipocondríaca, sabe? Nunca tive doença infantil, tipo sarampo, cachumba, catapora, essas coisas. Mas eu tinha bastante dor de barriga, eu tinha bastante, sabe, mal-estar. E isso começou depois que eu comecei a frequentar a escola, né? E era relacionado com a escola e com a questão social. E quando eu era criança, isso não foi percebido. Então, eu sempre tive bastante problema nessa questão, assim, de eu não conseguia comer direito e etc. Mas eu só fui prestar mais atenção nisso quando começou a atrapalhar a minha vida adulta, né? Então, quando eu era criança, eu passava indo em atendimento de saúde para isso, para aquilo, e não sabia exatamente o que eu tinha, né? Porque não tinha nada. Pode-se dizer que eu era uma criança hipocondríaca, o que não é muito normal, né? E eu acabei fazendo 5 cirurgias na vida. 4 foram ambulatoriais, foi tranquilo. E uma eu tive que ficar internada, que foi a que eu tive problema com essa questão sensorial também. Eu não conseguia dormir no hospital, porque era barulho estranho, pessoa estranha, cheiro estranho. Eu fico toda hora fazendo barulhinho, né, do negócio, tipi. E eu não conseguia dormir, me deram um remédio pra dormir. E eu tive crise de pânico, né, com o remédio. Eu não posso tomar relaxante muscular, nem remédio pra dormir, essas coisas, que eu tenho crise de pânico. E aí eu achava que eu ia morrer no hospital também, mas era só eu em desespero, e eu melhorei quando eu voltei pra casa, né? Eles não queriam me liberar porque eu tava mal, mas o que me fez melhorar foi voltar pra casa. Então, basicamente isso.
O teu histórico de saúde é bem parecido com o meu, Lili. Eu também era lida como uma criança, assim, hipocondríaca, no caso. Só que eu não sei se eu posso chamar de hipocondríaca, porque eu realmente tinha problemas de saúde, assim, bem inusitados, no caso. Do tipo, pielonefrite, quem é que tem isso?
Sabe? Eu não sei o que é isso.
É, então, é uma inflamação urinária que acaba subindo pro rim, então, assim... Claro que eu tinha essas questões sensoriais também, eu também passei por muitas cirurgias, tive uma cirurgia mais, assim, emblemática, digamos assim, que foi uma gravidez ectópica que eu tive, não sei se vocês sabem.
É, o feto desenvolve fora do útero? Não, fora do útero, não, na trompa, né?
Pode ser na trompa, pode ser... A questão é fora do útero, é extra-uterino, no caso.
É, pode ser até fora de tudo isso daí.
É, exatamente. É, no meu caso, foi na trompa de Falópio que o feto se desenvolveu e eu só fiquei sabendo na hora que, infelizmente, a minha trompa acabou rompendo. Então, assim, foi bem doloroso. Nesse dia foi mais emblemático porque, assim, foi uma dor muito intensa que eu não sabia sequer identificar o lugar específico onde estava aquela dor. Eu sabia que era baixo ventre, nessa região aí.
Eu ia achar que era apendicite, se fosse comigo.
É, bom, eu fui às pressas pro hospital e tudo mais e
Foi bem
tal.
repentino, então. Tipo, veio uma dor aguda de repente e teve que correr pro hospital.
É, e lá o atendimento foi bem rápido até, felizmente, mas acabei tendo que passar por um procedimento que me deixou meio, talvez, com trauma, não sei.
O procedimento em relação a útero, essas coisas, tem um potencial de ser traumático, né? E assim, eu nunca tomei susto nesse sentido, mas eu acho que é uma coisa que deixa qualquer mulher traumatizada.
É, eu acho que o trauma acaba vindo porque a gente tem quase nenhuma, se não nenhuma, educação sexual nas escolas, né? Então a gente não sabe as possibilidades ali enfim, né?
Não se fala sobre isso.
Outros cuidados que a gente poderia ter para evitar essas situações. Não que eu pudesse evitar, por exemplo, uma gravidez ectópica, né? Mas eu poderia ter evitado uma gravidez. E eu não usava, na época, o contraceptivo de forma adequada. Então, isso acabou. Enfim, eu era muito nova, 18 anos. Então, a pessoa está mais despreparada para esse tipo de situação de urgência, né? Talvez isso acontecesse agora, né, numa etapa que eu estou mais madura e mais experiente, talvez eu lidasse melhor com a situação.
E como tu lidou com essa situação? Porque foi uma situação muito difícil, né?
No hospital, o mais complicado também foi algo bem semelhante que aconteceu contigo, foi de conseguir dormir no hospital, né?
Eu não consegui, eu fiquei 5 dias sem dormir.
Foi uma das experiências assim, mais complicadas para mim, porque eu definitivamente não conseguia dormir, qualquer som assim me prejudicava muito. Fiquei bem assustada assim, inclusive eu tinha um perfil até aquele dia na família assim de ser mais fortona, mas a Ingrid é pavio curto, sabe? Mas aquele dia toda a minha vulnerabilidade apareceu, surgiu assim, até para mim mesma, inclusive. Então foi bem, foi uma etapa de divisora de águas assim na minha vida, na verdade. Eu mudei muito ali, não só nesse aspecto de entender que eu tinha medos e aprender a começar a interpretar esses medos e ter que aprender a lidar com os meus limites e tudo mais, que foi uma tarefa bem difícil que até hoje eu tendo a descobrir. Também no aspecto de ter passado por um exame específico de que é um intravaginal, que é um dos exames que tu precisa saber fazer para descobrir se tu tá com a tal gravidez ectópica, que eu ouvi o batimento cardíaco da criança e tudo mais. Então, enfim, tu tem um choque de realidade naquele momento, onde tu percebe que, nossa, tem uma vida dentro de mim. Eu tava sendo inconsequente até um minuto atrás. Eu tava, sei lá, sabe, sendo a pessoa pavio curto que eu era. Agora eu acho que algumas coisas vão ter que mudar. Eu me vi num conflito ali, sabe? Mas enfim, processo vai, terapia e tudo mais. Hoje em dia eu lido bem melhor, assim, felizmente.
Demorou muito tempo para tu conseguir falar sobre isso com as pessoas?
Ah, demorou anos? Anos. Hoje em dia eu falo tranquilamente, assim, mas demorou bastante tempo. Mas felizmente dessa vez, não sei se é por uma questão de ser ginecológica e de perda do bebê e tudo mais, era um feto no caso. Eu acho que os profissionais da saúde acabam se
Se colocando de uma forma mais sensível, tu acha?
isso, sensibilizando de certa forma. Então, o tratamento comigo assim foi excepcional nesse aspecto, sabe? Profissionais me ajudaram muito assim, muito mesmo, as enfermeiras, até as colegas de quarto assim, foi um negócio totalmente diferente de todas as outras experiências que eu já tive, que foram completamente negativas assim.
E com alguma coisa mais simples, mais recente, assim, por exemplo, tomar soro, alguma coisa mais do dia a dia, tu sente alguma dificuldade ou não é tranquilo visitar um hospital? Porque essa situação em específico foi bem marcante, bem traumática. Mas tem algumas outras experiências que a gente precisa passar, até exame de rotina, coisa assim. E eu queria saber se tu tem dificuldade com esse tipo de exame.
Hoje em dia não mais. Eu não gosto muito, obviamente, de ir pro hospital, acho que a maioria das pessoas não gosta, né? Até mesmo às vezes exame de rotina, então. Como eu sou uma pessoa bem metódica assim, eu acabo criando alguns protocolos assim para poder lidar com o ambiente, a questão sensorial também, em relação ao barulho principalmente, então vou sempre de fones. Eu crio mentalmente, no caso, né, um roteiro assim de perguntas que eu preciso fazer, que são mais objetivas ali para poder lidar com enfim, médico, recepcionista e blá, 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 blá. Mas tudo tranquilo, assim, nesse aspecto. O único desconforto específico é, assim, remédios, assim, muito mais para dor, que são mais fortes, assim. Aí, realmente, eu não consigo lidar com desconforto.
O único medicamento que me dá desconforto é relaxante muscular e remédio para dormir, essas coisas, assim, Rivotril, esses negócios. Não consigo tomar. Guris, querem falar alguma coisa sobre isso, sobre experiências? Se é ok, o Luan, eu sei que ele não vai no médico, nem se estiver morrendo.
Tem esse pequeno detalhe aí, né? Que para eu ir no médico é a última instância.
Sabemos.
Mas das vezes que eu precisei ir ao médico, e a maior preocupação era de me passarem, tipo, de me injetarem algum medicamento que eu não posso tomar.
Ah, já aconteceu comigo. Tu tem alergia, né?
É,
Bastante.
eu tenho alergia a muitos, tipo, anti-inflamatórios, umas paradas assim. E aí eu fico muito neurado com isso. Tem, às vezes, um já tá vários medicamentos, aí a pessoa chega, peço para ver o frasquinho, porque ele sempre vem com frasco, como é, uma ampola de um medicamento, aí na hora eles pegam, né, com a seringa o medicamento da ampola, e eu quero conferir se está certo com o que foi receitado, ou se é algo que eu não possa, né? E aí eu fico meio preocupado com isso.
Antigamente eu não gostava, realmente não gostava de ir no médico, mas agora eu não ligo.
Acho que o meu maior problema no hospital, além da questão sensorial, é a questão de me sentir vulnerável nas mãos de uma pessoa que eu não sei se tem competência. Porque, principalmente agora, depois da pandemia, eu perdi bastante minha fé na classe médica. De ter certeza que eles sabem o que eles estão fazendo, que eles sabem como eles estão realizando um procedimento. Então, acho que eu fiquei bem mais desconfiada nesse sentido.
Nossa, vai ser cancelada pelos médicos aí.
Como é que funciona um cancelamento do podcast?
Mas vão falar mal da gente, né? Que a gente tá pregando o pânico.
A medicofobia.
Medicofobia.
É que assim, eu sou uma pessoa bem metódica nesse aspecto de hospital, justamente porque, assim, eu já passei por circunstâncias inacreditáveis.
Eu acredito.
Nessa questão ali do pielonefrite, que eu peguei, falei brincando e tal, foi uma situação assim, do tipo, os médicos não se ligarem que precisavam fazer um exame de urina, sabe? Uma coisa bem básica. Tu aprende antes de residência, sabe? Então, assim, não é nada complicado. Mas mesmo assim, eu fiquei lá 3 dias, sabe? Sentada numa cadeira, não tinha leito, enfim, um caos. E por completa incompetência ali, despreparo dos profissionais que estavam atendendo. Então, assim, é bem comum, sabe? É bem comum. Só que meio que não consegue contestar tanto, porque, querendo ou não, os médicos são uma elite, né?
Normalmente as pessoas têm sintomas relacionados ao estresse, né? Eu citei aqui na pauta gastrite e enxaqueca, que são sintomas comuns de várias pessoas. E a questão do autismo, de ter que lidar com o dia a dia, de ter que falar com as pessoas, de ter que trabalhar às vezes 8 horas por dia e fazer as coisas num ritmo que não é o nosso, pode acabar levando ao estresse, a sintomas físicos e a diagnósticos errados, ou às vezes comorbidades. Eu queria saber se vocês têm algum sintoma físico ou já foram diagnosticados com alguma coisa e que depois descobriram que tinha relação com esse funcionamento próprio do autismo, né? Dizem que a gente vive mais no nosso próprio mundo, né? Com um ritmo diferente. Vocês têm alguma coisa para falar em relação a isso?
Eu já fui diagnosticado com enxaqueca. Sempre, né? Insônia, no meu caso.
Sim, mas no caso é um ciclo, né?
Sim,
A
sim.
insônia, tu não dorme direito, daí tu acaba ficando mal e desregula
É,
todo o
mas aí
corpo.
até descobrirem isso, foi 30 anos tentando descobrir isso.
Tu tinha enxaqueca criança?
Sim.
Meu Deus!
Sempre tive dor de cabeça.
Eu tenho assim, ó, uma vez na vida, outra na morte.
Mas agora tá mais controlado.
Os meus sintomas físicos relacionados com o autismo são sintomas gastrointestinais, né? Podem rir, desgraça. Caganeira. Não, eu passo mal com comida muito diferente, tempero diferente. Eu era uma criança que tinha bastante seletividade alimentar. E se tem algum alimento que sai muito, assim, da minha zona de conforto alimentar, eu passo mal. Isso começou, na verdade, depois que eu entrei pra escola. E eu acho que é algum tipo de estratégia do próprio corpo pra tu não...
Não sair da rotina?
É, não, porque a escola é rotina, né? Tinha que ir
É,
todos os dias.
sim.
Eu tinha problemas, assim, ó, com o barulho das crianças gritando, com a hora do recreio. Eu ficava muito, muito mal, assim. Aí eu falava que eu tava com dor de barriga. E foi assim, eu sempre tive problema para comer e diagnósticos em relação a essa parte gástrica, né? Luazinho, responda a perguntinha.
Bastante dor de cabeça e mais dor de cabeça.
Mas aí tu disse que tu saía da sala de aula quando tu tinha dor de cabeça, né?
É, eu saía. Eu saía nem que fosse para ficar olhando os passarinhos lá na lado de fora. Ainda mais quando tinha muito barulho, o pessoal falava muito alto e ficava aquela bagunça e aquele caos generalizado em sala de aula. Pois é, nos piores momentos.
Eu, nessa época da escola, eu tinha bastante crise de pânico também. Não sei se era pânico, mas eu tinha essa sensação de urgência de sair da sala também. Só que eu não sabia o que que estava causando isso. E a minha sempre foi mais... Eu sempre fui mais nervosa, né? Mais ansiosa. E daí, eu para esse lado do sentir coisas no corpo que eram relacionadas a essa ansiedade, né? Então, por muito tempo, eu investiguei. Acho que só agora que eu tô um pouco melhor, sabe? Depois que eu tive o diagnóstico do autismo e o tratamento correto e tudo mais.
Eu também saía da sala, mas eu saía da sala bem quietinha e dizia que eu ia no banheiro.
Não, eu saía correndo, chorando. Eu sou meio dramática.
Só de eu ter saído de sala e estar ali só com uma pessoa, com duas pessoas, já me fazia me sentir melhor, né?
Comigo era assim, então. Uma coisa, quando eu tô sentindo isso, essa aflição, assim, sensorial, que ajuda é eu ficar conversando com uma pessoa num lugar mais calmo, sabe? Quando eu era criança, eu ia tomar chá com as faxineiras, sabe? Aí eu tô passando mal, tô com dor, tô com isso, tô com aquilo. Aí elas, ah, tá, então vem aqui tomar um chazinho. Só de eu ir lá tomar um chá com as velhas, eu já ficava bem, sabe? Porque eu precisava sair daquele ambiente que tinha muito estímulo, só que eu não sabia dizer o que que era. Pra mim, eu tava passando mal. E eu não sabia também diferenciar sentimentos de sensações. Então, quando eu tava sentindo alguma coisa que era um sentimento, eu achava que eu tava doente. Então, acho que é por isso que eu parecia uma criança que era meio hipocondríaca, porque eu não conseguia saber o que que eram os sentimentos e o que que eram as sensações. Eu lembro quando eu tava com saudade dos meus primos uma vez. E eu tava com aquele sentimento de uma coisa vazia na barriga. E eu, bato, passando mal. O que que eu vou fazer? Vou tomar um chá. Eu tava sempre tomando chá, né? Pra tudo. Tô passando mal, vou tomar um chá. Aí eu, ai, não sei o que que é essa sensação estranha na barriga. E depois de uns anos eu reconheci que aquela sensação era um sentimento e que era saudade. Porque eu não sabia nomear, né, o sentimento. Não sabia, assim, tristeza, alegria, ansiedade, sabe? Expectativa, não sabia. Eu achava que eu tava sempre passando mal.
Ou é fome?
Ou é fome. Será que estou apaixonada ou será fome?
Fome.
Fome.
É, tu vê que a gente acaba criando as estratégias, né, para poder lidar de certa forma com as diversidades, até na escola, quando criança, né? Eu também tinha isso de sentir esse desconforto e sair, enfim, isso me gerava muito problema, porque, né, os professores me xingavam e tudo mais. E aí, o jeito que eu fui criando foi. Começou com uma competição, só minha, com os meus colegas. Só eu sabia, nenhum dos meus colegas sabia. Que eu queria terminar todos os exercícios mais rápido que todo mundo. Então, assim, isso me deixava
Eu
muito.
fazia isso também, mas achava que isso era coisa de criança nerd. Tipo, eu vou escrever mais rápido que a fulana. Só que a fulana não sabe, né?
Pois é. Eu fazia isso. Aí eu ganhava sempre, porque eu estava determinada a ganhar. Só que depois que eu ganhava, eu ia ler. Então, ali era um momento em que eu ficava focada no livro e não dava tanta atenção à questão sensorial ali, né, e tal. Tanto que, na verdade, até na vida adulta, teve um médico que me diagnosticou, creio que de forma equivocada, né, que ele atrelou isso a uma questão psíquica como é que chama? Somatização. Mas não é psíquico, né? É sensorial. Então, hoje em dia que eu sei quais são os meus gatilhos, digamos assim, sensoriais, ou meus confortos sensoriais, minhas limitações, nesse aspecto eu evito alguns ambientes, ou saio mais cedo, ou caso eu esteja, sei lá, num ambiente assim que eu não posso sair, é um aniversário, que é uma coisa bem confusa sensorialmente falando. Eu também fico mais reclusa, mais a minha, eu converso com uma pessoa só, que nem a gente faz, ou boto meus fones mesmo. Mas hoje em dia eu já lido de uma forma mais tranquila. Assim.
Uma das perguntas é: se durante um atendimento de saúde vocês comentam para o profissional que está atendendo que vocês são autistas, ou vocês acham que essa informação não é relevante o suficiente, não vai fazer diferença?
Acho que depende, né?
O último atendimento que eu comentei foi quando eu fui na dentista. Aí eu fui fazer uma limpeza, verificar se eu tinha cárie, coisa assim, né? Atendimento de rotina, né? E daí eu comentei com ela, porque dentista me incomoda bastante, sabe? A questão da luz, a questão do toque, do barulho da alta
Excesso de
rotação.
estímulos, né, no dentista.
É, e é perto da cabeça, né? O motor da alta rotação me incomoda bastante. Daí eu comentei com ela, se tu puder tomar cuidado. Aí ela achou, ah, tudo bem, né? Ela já me conhece, já sabe que eu sou fiasquenta, chiliquenta. Mas geralmente eu não sei como vai ser em outros atendimentos. Eu não gosto da questão do toque, né? Se eu vou precisar comentar ou não.
Mais recente, para mim, eu não cheguei a precisar falar que eu sou autista, no caso. É só um exame que eu fiz que eu comentei que eu era autista, daí eu peguei o preferencial.
Só pra passar na frente, né?
Geralmente eu me comporto muito bem dentro do hospital, ali eu não acho que eu sou tão afetado ali pelo ambiente. Então, meio que, no meu caso, eu não acho necessário, né? Mas cada caso é um caso.
Eu também acho que cada caso é um caso, na verdade, eu nunca tinha comentado, eu fui comentar a primeira vez agora que eu tive uma emergência, no caso, que eu também senti uma dor muito semelhante com a gravidez ectópica.
Que susto!
Pois é, mas aí eu basicamente reproduzi as mesmas coisas que eu fiz, eu mantive a calma, fiquei tranquila, eu meio que orientei meu pai ali, dizendo, olha, pai, no médico, tá? Vou separar umas roupas aqui, morrendo de dor, assim, desesperada de dor, e por fora, por dentro um caos, por fora só a plenitude. Cheguei no hospital e tentei até falar os lugares onde estavam doendo e tal, mas não consegui descrever muito bem. E no fato de não conseguir descrever muito bem, eu achei útil dizer que eu sou autista e tal, mas foi a primeira vez. E eu achei bem importante aquilo ali, porque eu percebi que o tratamento do profissional mudou. Eu não sei se eles são preparados, de certa forma, para atendimento de pessoas do espectro autista, mas eu percebi que ele começou a fazer perguntas mais objetivas. Depois, enfim, teve uma questão de medicação que eu tive que fazer, que a medicação realmente era bem desconfortável, assim, uma medicação assim quase semelhante à morfina, né, que ele é bem forte mesmo. Então ele entra rasgando na pele, assim, e eu não consegui lidar com aquele desconforto. Então também foi uma das primeiras vezes que eu acabei tendo que fazer esterotipia dentro do ambiente público, assim, que eu tento evitar o máximo, porque eu, enfim, eu não me expor muito, até porque eu não sei como é que o ambiente vai receber aquilo ali, se vão ser violentos, vão ser agressivos, se vão ficar olhando, se vão ficar assustados, não faço ideia de como vai ser a receptividade disso, então eu acabo evitando fazer qualquer movimento repetitivo, estereotipado na frente das pessoas, mas naquela situação, se eu não fizesse, eu ia entrar em colapso, com certeza.
Mas tu chega a perceber que tu tá fazendo, porque eu acho que às vezes eu faço e eu não percebo.
É, tem uns que são mais discretos que não tem como eu perceber mesmo, mas é como eu fiquei bem angustiada por causa da sensação da medicação ali. Nossa, assim, olha, eu tive que me levantar e caminhar e fazer flexing, correr quase. Mas felizmente, isso que eu achei, o preparo, assim, né, dos profissionais que estavam ali comigo, eles não ficaram assim. Pelo menos é assim que eu percebo. Quando eu acabo precisando fazer estereotipia em algum ambiente público, geralmente as pessoas, elas olham para ti como se tu fosse um monstro. Isso é bem angustiante para mim. Enfim, se eu preciso muito, eu prefiro me reservar, no caso. Mas lá não. É como se eles já tivessem visto isso muitas vezes, estavam realmente preparados, conversaram comigo, me perguntaram sobre o toque e tudo mais, e isso eu achei bem importante de trazer, inclusive em algum lugar, assim. Eu fiquei pensando assim, Tá, esses profissionais eles estavam preparados, mas se eles não tivessem, sabe? E, por exemplo, autistas que não são verbais, sabe? Como é que eles vão comunicar que quais são as dificuldades ou as demandas que eles precisam dentro de um hospital ou um atendimento emergencial, assim, que tu fica realmente mais sensível, né? Mais vulnerável até emocionalmente e tal, porque tu tá ali tentando lidar com teu mundo familiar, com todas as questões sensoriais, assim, que é um caos, né? Até fiquei pensando assim, nossa, eu preciso achar uma solução para isso. Não que eu vá conseguir achar uma solução social disso, mas pelo menos para mim, eu pensei até em criar como se fosse uma cartilha, sabe? A questão verbal é que não necessariamente precisa ser moderado ou severo para ser não verbal, no caso. E, por exemplo, eu não consigo verbalizar em determinadas situações, por exemplo. Quando eu estou muito sobrecarregada, quase entrando em shutdown, por exemplo, eu não consigo verbalizar nada. Então, se isso acabar acontecendo comigo, sabe? Como é que eu vou reagir? Porque, querendo ou não, dentro do hospital, a pessoa que estava comigo era meu pai. E meu pai, ele fica muito ansioso nesse tipo de situação. Então, eu meio que tive que orientar ele e meio que delegar algumas funções ali para ele lidar com a situação. Ele foi meu companheiro, estava ali comigo, como sempre esteve, mas eu fiquei pensando assim, sabe, nessa questão, caso se eu não conseguisse orientar naquele momento, sabe? Por exemplo, eu sou massoterapeuta, com formação. Na massoterapia, a gente faz um curso de 2 anos, tecnólogo e tal, tudo mais, e dentro do curso também acaba estudando atendimentos de primeiros socorros e tudo mais. E a gente aprende a lidar com várias questões de emergência médica ou fora do hospital e tudo mais, para prestar esse socorro, pelo menos até a ambulância chegar, o socorro chegar e poder encaminhar para o atendimento mais especializado. Mas, quando eu estudei isso em 2014, 2015, eu sequer fazia ideia, sabe, sobre autismo. Não fazia ideia mesmo, sabe? E no meu curso de tecnólogo não teve nada, é uma área da saúde.
Então, a gente vai abrir a pergunta para os ouvintes do podcast, se vocês conhecem alguém que trabalha na área da saúde. E se essa pessoa poderia responder para a gente, pode ser por e-mail, pode ser no Instagram. Como que é feito o atendimento de uma pessoa que esteja no espectro ou de uma pessoa que tem alguma outra neurodiversidade ou alguma condição? Se isso está sendo trazido durante a formação dessa pessoa na área da saúde. Teve casos engraçados durante o atendimento.
Experiências com atendimento. Eu fui atropelado uma vez na calçada, daí eu lembro que eu falei o meu CPF pro cara do SAMU.
E aí, só isso, tu falou do CPF pro cara do
Não,
SAMU.
daí eu. É que deu um barulho de desconectar. Por isso que eu parei. Foi mal.
Isso é história. Uma vez eu fui atropelado e dei meu CPF pro capitão.
Então, o engraçado é que foi. Eu lembro que foi meio que um acidente feio. Ele perguntou os dados, daí eu fui informando todos. Esse foi o mais cômico disso. Só isso, gente.
Só isso.
Eu sou muito prático.
Tava bem consciente, pelo menos.
É, creio que sim.
Não tenho muita certeza.
Ultimamente não.
Eu ia perguntar para Ingrid, tu é daqui do Rio Grande do Sul, se tu chegou a fazer a carteirinha.
Do autista?
Isso.
Não.
A Lili fez pro filho dela.
Eu fiz pro meu filho. É que eu entrei em contato para ir buscar e a moça, ah, qual o nome do seu filho? E eu, não, moça, é para mim. Ela tem as informações, né? Caso aconteça alguma coisa desse tipo, algum acidente, tu precisar ir pro hospital. Ela tem tuas informações e as informações da tua família. Tem um QR Code atrás, com algumas informações escondidas, né? Que o pessoal do hospital pode ter acesso para chamar as pessoas. E eu fiz, eu nunca usei ela para nada, mas eu acho interessante. Eu tinha um problema que quando eu ficava muito nervosa, eu saía andando na rua meio sem rumo, assim, sabe?
Nossa, já fiz isso já.
Já fiz muito isso também.
É, então eu fiz essa carteirinha caso aconteça alguma coisa do tipo. Eu também já tive problema, eu não consigo dirigir, eu já tive o problema de entrar em pânico com o carro, sozinha com o carro. Então eu fiz caso aconteça alguma coisa desse tipo de novo. E eu acho que pode ser útil, assim, caso eu esteja sozinha, alguém vê ali as informações, vê que talvez eu não consiga me comunicar de uma forma adequada, né, naquela situação, e consiga lidar melhor com isso, né? Tanto em questão de atendimento médico, quanto, não sei, de alguém que se disponibilize a ajudar, né? Porque às vezes, sei lá, vai que desmaia na rua.
Eu acho que caso exista de fato um protocolo a ser seguido pelos profissionais da saúde, eu acho que essa carteirinha pode ser extremamente útil. Agora, se não.
Pois é, a gente quer saber dos profissionais da saúde se existe esse protocolo ou não, ou se ainda está muito desorganizado. Eu vou botar o link na descrição para ver como é que faz a carteirinha, né? Cada estado do Brasil tem sua própria organização em relação a essa carteirinha, né? Então ela é diferente para cada estado. Não é uma coisa unificada do Brasil, né? Cada estado tem a sua e uma forma de solicitar essa carteirinha é diferente, né? Com um órgão diferente. Então eu vou colocar na descrição a do Rio Grande do Sul, que foi a que eu fiz. E se eu não me engano, atrás tem um QR Code com algumas informações, assim, caso tu não consiga verbalizar durante o atendimento.
Uma coisa que você falou interessante foi que a mulher perguntou qual era o nome do seu filho, né?
Sim, se associa muito à questão do autismo com criança. É bem recente falar sobre isso, né? Abrir o que é o autismo, o que constitui estar no espectro. Porque antigamente só se percebia pessoas que tinham dificuldades muito acentuadas. E a gente, sendo adulto, a gente já aprendeu certas habilidades de comunicação e tudo mais, que faz com que a gente pareça menos autista, não?
Seja desacreditado, eu acho.
É, seja desacreditado como uma pessoa que tem dificuldades, como uma pessoa com uma deficiência, porque é uma deficiência invisível.
É, se tem tanta criança, né, autista, tem que lembrar que elas não ficam curadas e
E
nem
elas
tem expectativa
crescem.
de vida de 18 anos ali, né? Elas ficam adultas.
Porque essas pessoas geralmente pensam que a gente desliga o autismo e vira adulto.
A gente continua tendo dificuldades. Essas dificuldades, às vezes, são amenizadas por essa questão do adquirir habilidades, né? Mas não quer dizer
Há
que a gente.
controvérsias, né?
É, a gente continua tendo dificuldade pro resto da vida, né? Uma outra pergunta é. Vamos esperar as pessoas responderem. Quais são os protocolos que os profissionais da área da saúde utilizam no atendimento de autistas? Mas quais os protocolos que vocês gostariam que esses profissionais tivessem e que eles soubessem utilizar para tornar o atendimento mais individualizado e de qualidade para vocês?
O ideal seria ter uma equipe multidisciplinar, né? Mas isso é uma utopia já no caso.
É, no Brasil, querida.
Não só no Brasil que eu vejo isso. Em muitos lugares, né?
O que eu gostaria que o profissional fizesse em relação a mim no atendimento é me explicar o que ele está fazendo, como vai ser esse procedimento, por que ele está realizando esse procedimento, tipo, explicar de uma forma didática.
Um fluxograma para você mais
É,
fácil.
sim, no caso, quando o meu gato foi internado ano passado, ele estava com um problema de glicemia e o veterinário sentou, eu não falei nada sobre autismo, nada. Ele sentou na minha frente, ele desenhou os órgãos do gato, ele fez um gráfico informativo, explicou o que que estava acontecendo, o que que acontecia com tal órgão, se tal órgão fazia isso, sabe? E eu achei assim, ó, maravilhoso. Todo mundo deveria agir que nem esse veterinário que me explicou por que meu gato estava doente. E o que que ele ia fazer, que medicação que ele ia dar, como que ele esperava que o gato reagisse à medicação e o que que eu deveria fazer caso não reagisse. Então eu gostaria que um profissional da saúde me tratasse como esse veterinário tratou meu gato. E o que não acontece geralmente.
Ficou muito legal essa colocação.
Maravilhoso.
Olha aqui é a tua bexiga, aqui é o teu
É.
útero. Tu tá com dor nessa região aqui. Eu acho interessante também, porque, na verdade, eu acabei hiperfocando nisso quando era bem, bem novinha, assim, em relação à anatomia. Justamente porque eu ia para o hospital toda hora. E eu nunca sabia o que estava acontecendo, e obviamente que ninguém ia me explicar, porque geralmente não explicam para crianças, explicam para o pai, para a mãe e tudo mais. E eu ficava mais ansiosa e mais indisposta por não saber o que estava acontecendo de forma alguma, do que se eu tivesse algum controle, de certa forma, da situação. Eu acho que saber o que está acontecendo torna a situação um pouco mais previsível, né? Agora, se tu não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo no teu organismo, tu entra em desespero. Tu fica, meu Deus do céu, eu tenho algum problema, eu não consigo resolver e ainda vou ter que confiar numa pessoa que eu nunca vi na vida. Acho que seria bem interessante se tivesse essa descrição dos passo a passo, sabe? Alguns profissionais realmente fazem isso. Então, pra mim, são os melhores.
Vou contar uma historinha pra vocês da minha avó. Quando ela era adolescente, não se falava muito sobre essa questão de saúde, né? Muito menos educação sexual. E a minha avó, ela cresceu num internato. Então, quando ela menstruou pela primeira vez, ela não sabia o que era isso, o que estava acontecendo com ela, ninguém falou sobre isso, e ela estava longe da família dela. Então, ela conta que ela acordou um dia de manhã e viu que tinha sangue na roupa dela. Aí ela trocou de roupa, ela não estava sentindo nada, né? E ela viu que aquele sangue não parava de sair. Então ela deitou de volta na cama, era internato, né? Uma caminha do lado da outra, igual um internato de filme. E ela ficou lá. As freiras, né, que eram responsáveis pelo funcionamento do internato, viram que ela não estava realizando as atividades lá. Tinha que ir para aula, tinha que rezar, tinha que comer no refeitório. Viram que ela não estava lá. Aí foram ver se ela estava doente. Ela estava deitada assim, ó, usando todas as roupas que ela tinha encontrado no armário dela. E ela falou que tava morrendo, porque ela tava sangrando, porque ela ia morrer, em desespero, deitada. E não deixava encostarem nela, porque ela tava morrendo, porque não sei o que, sabe? Ela não sabia o que tava acontecendo. Aí a freira explicou pra ela o que tava acontecendo, que era uma coisa que acontecia com as mulheres. Mas ela ficou assim, ó, traumatizadíssima. Porque ela não sabia de nada. Foi a primeira vez que ela ouviu falar naquilo, e de um jeito muito gráfico, né? Vendo o sangue saindo dela. Pra nós já é difícil, imagina pra ela, né? Naquela época e naquela situação.
É, a gente acaba percebendo que não é só uma questão de saúde pública, mas também de sociedade, né? Um problema social. Né?
É, a saúde pública é uma questão social, né? Geralmente, quando as pessoas estão doentes, eu noto que elas gostam de receber visitas e receber atenção. E eu, quando eu tô doente, eu gosto de me isolar pra morrer, sabe? Então, não me visitem se eu estiver doente. Não apareçam na minha casa.
Que pena.
Vou mandar tomar no... Porque eu não
Nossa,
gosto.
Nossa, eu também, por favor. Fala pra mim também. Eu odeio que fiquem perto de mim quando eu tô com... Eu tô com qualquer desconforto, eu só entro no quarto, fecho a porta, ninguém...
Tipo, eu quero ficar sozinha, olhando uma sériezinha no máximo, assim, ó, vem trazer uma sopa, deixa na porta e vai embora. Eu não gosto de gente em volta quando eu tô doente, sabe? E eu lembro que meu ex, ele fez aquela cirurgia da miopia, sabe? Pra corrigir o grau. A laser, é. E daí eu não fui visitar ele, e ele, ai, porque tu não vai me visitar? Eu, ai, mas tu tava doente... Ele, sim, foi isso. Não, eu achei, eu não gosto que me visite quando eu tô doente. Eu não vou lá encher o saco dele quando ele tá em recuperação, mas ele queria uma visita. Aí eu, as pessoas gostam. Ah, eu não gosto, já tô sofrendo, eu quero esquecer que meu corpo existe naquele momento, sabe?
A vontade que eu tenho é de me desligar e religar quando eu já estiver aliviado, assim.
Daí, assim, eu não gosto de conversar quando eu tô doente. Eu gosto de ficar olhando alguma coisa, tipo uma série, um filme, maratonar alguma coisa. Que aí eu esqueço que meu corpo está padecendo de alguma moléstia. Ficar lendo também, eu gosto. Eu faço ali uma mediação pra eu dissociar um pouco do corpo, sabe? E eu receber a visita, tu vai ter que interagir com a pessoa, vai ter que falar. Muito trabalho.
Já é cansativo interagir sem doença nenhuma, imagina com doença.
Ficou quieta aqui curtindo minha doença.
Eu não sou uma pessoa gentil, é só o mestre que é gentil. Eu sou uma pessoa isolada do universo, me deixa em paz.
É, eu acho que o estar doente evidencia essa minha vontade de ficar sozinha, sabe? Assim, ó, vem, traz um chá, uma sopa na porta e vaza.
Deixa em sopa com a Lili.
Deixa a sopa na porta e vai embora.
Sopa ou chá?
Sopa ou chá, maçã também, que mais? O que vocês comem quando vocês estão doentes?
Orientais geralmente têm mania de dar fruta, né? Quando a pessoa tá doente.
Eu é maçã, bolacha de água e sal, sopa, chá e Coca-Cola.
Nossa, saudável.
Bem interior do Rio Grande do Sul mesmo, né? Daqui tem que tomar Coca-Cola com maçã.
Eita, é regional, é.
tá com problema de algum problema gastrointestinal, é sempre tem que tomar Coca-Cola por causa do
Ah, é?
gás e a maçã, porque não faço ideia, mas é uma crendice daqui do sul.
É coisa da minha avó, isso aí?
Minha avó também, meu pai, minha mãe.
Coca-Cola com maçã, entendido. É, corrói tudo com a
Corrói
Coca-Cola
tudo, corrói a parede.
e restaura com a maçã, entendi. Ah.
Casa para tirar tudo do corpo.
Gente, em todas as cirurgias que eu fiz cinco cirurgias, em todas, a primeira coisa que os enfermeiros me ofereceram foi: quer uma coca?
Eita, medicina do Rio Grande do Sul.
Mas comer, eu tenho que ter uma rotina bem rigorosa para conseguir lembrar de comer.
Eu também.
Antes do diagnóstico, eu ficava assim, mais de 48 horas brincando sem comer. Eu só percebia que eu tava com fome, que até hoje eu não sei identificar exatamente o que que significa isso, mas eu suponho que seja quando a minha barriga começa a doer pra caramba. Eu só percebia que eu tava precisando comer porque eu, nossa, eu passava muito mal, assim, muito, muito mal. Quando tava muito fraca, deu, ah, tá, então eu acho que eu tenho que comer.
Às vezes eu não tenho a sensação de fome, né? Que seria aquela sensação na barriga que as pessoas têm quando elas estão com fome. Às vezes eu tenho, mas eu preciso gastar energia para acontecer isso. E agora, com a pandemia, né, que eu fiquei no home office, eu não gasto energia e eu não tenho essa sensação de fome. Então eu tenho os horários para comer, né? E direto minha mãe fica aqui também. Ah, vai comer, vai almoçar. Já comeu alguma coisa? Senão eu esqueço mesmo também. Eu não tenho esse alerta do sentir fome. Até esses dias eu passei mal da hipoglicemia, porque eu esqueci de jantar. Daí eu fiquei muito tempo no intervalo da noite e da madrugada sem comer, né?
No meu caso, eu esquecia. Hoje eu tenho, enfim, tem horário para café da manhã. Almoço, geralmente, eu sempre faço, sempre cozinho alguma coisa. Aí, como agora eu moro com meu pai, que eu, enfim, me separei e tal, não tenho morar com o pai. Aqui é um pátio que tem duas casas. Aí, numa das casas mora a minha cunhada, meu irmão e as minhas sobrinhas. Então, como são crianças, elas têm que comer num horário bem, bem rígido. E por causa delas, aí eu acabo comendo bem melhor. Eu penso, ah, ela, ou a minha cunhada vai fazer o almoço para elas, ou eu faço para todo mundo. Então a gente acaba se ajudando nesse aspecto, né, da alimentação. Mas em doença, assim, nossa, eu tenho que manter essa rigidez, porque senão eu vou esquecer. E aí, quando tá doente, tu ainda precisa mais ainda de uma alimentação mais saudável, né? E aí tu simplesmente não quer levantar, porque não quer conviver com aquele desconforto e também não quer ver pessoas, aí tu tem que comer e.
Essa questão é o que me faz não ter vontade de morar sozinha, sabe? Porque, no caso, se eu tô me sentindo mal ou preciso de alguma coisa, eu ter a minha família em casa, eu sei que é a garantia que eu não vou, não sei, parar de receber os cuidados adequados, sabe? Porque tu morar com a família, querendo ou não, é uma rede de apoio. E pra gente que tem essa dificuldade de organização, de rotina de autocuidado e tudo mais, ajuda muito morar com outras pessoas, né? Isso me faz não ter vontade de morar sozinha, sozinha, sozinha mesmo. Eu não ia conseguir organizar tudo que eu preciso organizar no dia, né? Para conseguir tomar conta de mim, especialmente em uma situação que eu estivesse doente, né? Então, nesse episódio, a gente falou um pouquinho sobre saúde física e o atendimento de saúde de pessoas no espectro, sobre o que a gente acha que precisa melhorar na assistência dessas pessoas durante o atendimento. E a gente queria saber de vocês o que vocês acham que os profissionais precisam ainda aprender a saber como lidar com pessoas em situações de urgência ou não, né? Situações de rotina. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
Eu só queria agradecer vocês mesmo. Eu estava bem nervosa de início, mas agora estou bem tranquila, assim, então vocês dirigiram muito bem.
É, a gente teve uns probleminhas técnicos hoje com o microfone do Luan, mas tá tudo certo agora. A gente que agradece tu ter colocado também esse tema para a gente conversar aqui, porque é um tema relevante. A gente não tem muito conhecimento sobre isso, inclusive no futuro acho que seria legal a gente chamar profissionais da área da saúde para responder alguns dos questionamentos que a gente levantou durante essa conversa. Se já está tendo algum tipo de informação mais específica em relação a como tratar as pessoas no espectro dentro dos cursos de formação, tanto em curso técnico quanto em faculdade, universidade, né? Tem algum curso de extensão que trabalhe isso? Porque, no fim das contas, cada autista tem suas próprias dificuldades, né? Tem uns que não vão conseguir se expressar direito, outros não vão conseguir reconhecer sintomas. Então, acho que seria importante se o sistema de saúde conseguisse lidar com as limitações dessas pessoas. Então, a gente quer perguntar para ti, Ingrid, se tu quer deixar o arroba de alguma rede social, Twitter ou Instagram, que as pessoas possam te seguir.
Bom, eu tenho um trabalho de dança, porque eu já dancei por muitos anos, e hoje em dia eu trabalho só na rede social em relação a isso. Eu faço alguns vídeos de coreografias de dança de salão, principalmente, que é o arroba Ingrid_Mendonca, Mendonca no caso, né, porque não pode ser seguido. Ingrid underline, Mendonca underline. Aí quem curtir e assistir vídeos artísticos em relação à dança e tudo mais, segue lá.
Porque dança também é importante para a saúde física e para a saúde mental, relacionando com o
Exatamente.
Tema.
Exatamente.
Então a gente vai deixar o nosso arroba também. A gente é no Instagram, arroba Lógica Autista. A gente vai deixar o nosso link e o da Ingrid na descrição. Vocês podem enviar e-mail para arroba Lógica Autista. Eu errei tudo. Podem enviar e-mail para logicaautista@gmail.com com dúvidas, críticas e sugestões. E no caso a Ingrid sugeriu esse tema do atendimento de saúde. Vocês podem também, se quiserem participar lá, comenta alguma coisa, tipo, chama eu, sugere um tema pra gente. A gente quer agradecer nossos apoiadores do Apoia-se, o Jefferson, a Kim e o Wendell. E vocês também podem apoiar o podcast com valores a partir de R$10. No www.apoia.se/logicaautista. Então é isso, obrigada pela participação, Ingrid. Obrigada aos meninos por falarem um pouco desse tema, que não é muito agradável, né? Mas é importante trazer também. É isso, beijo, até o próximo episódio.
Até mais.
Até mais.
Beijo.